gigante pela própria natureza. És belo, és forte, és risonho e límpido. Sim, teu formoso, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro.
Bigorna em queda livre.
1822. Faz um tempinho já que passou, mas é um ano muito importante para essa terra em que a gente mora, chamada de Brasil. Mas por que que 1822 é importante? Vamos contextualizar, para você que não sabe, para você que não prestou atenção nas aulas da escola, ou para você que prestou atenção e vai ter que ouvir aqui de novo. Então, o Brasil, ele já foi uma colônia de Portugal. Só que não era uma colôniazinha qualquer, sabe? Um pedacinho de terra no cu do mundo que não dava nada. Não. O Brasil era uma puta de uma colônia. Porra, país gigante, tinha ouro, madeira, cana-de-açúcar e mais uma porrada de coisa que os portugueses retiravam daqui e levavam lá pra Europa pra ficar mais rico lá. Nessa época, o rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves era um maluco muito feio, chamado Dom João VI. Em 1808 ele veio para cá, fugido da Europa, fugido de Napoleão, e ficou aqui um tempo. E depois ele acabou voltando para a Europa. E quem ficou aqui foi um filho dele, Dom Pedro I. E em 1822, nesse ano, ele resolveu fazer uma coisa diferente, um rolê rebelde. E no dia 7 de setembro de 1822, depois de um monte de coisa, dia do fico, um monte de treta que eu não vou saber explicar porque eu não sei muito bem, tem bastante coisa, e se você quiser você pode ler na Wikipédia, lá na página, falando sobre a independência. E depois de tudo isso, depois dessas coisas que eu não expliquei, Dom Pedro I, às margens de um riacho, era só um riachinho, um córrego, chamado Ipiranga, montado em cima de uma mula, muito diferente do que os quadros e estátuas relatam que ele estava em cima de um cavalo. Em cima dessa mula, ele soltou a belíssima frase: independência ou morte. Na real, a frase é bem maior do que essa, mas a gente só usa essa parte porque ela é fácil de gravar, então fica mais reduzido. E após essa frase, naquele local, ele tornou o Brasil independente de Portugal. Que coisa linda, né? Se a gente for parar pra pensar. Porra, Brasil na veia, Portugal na cadeia, cara. É muita coisa, assim. É muito relevante pra gente. E esse ano de 2021, a gente tá comemorando 199 anos de independência. Isso é véspera de um bicentenário. E quanta coisa aconteceu em todo esse tempo, né? Fim da monarquia, formação da república, democracia, ditadura, democracia, e agora o Bolsonaro. Mas vamos focar em outra coisa, vamos focar na data. 7 de setembro. Pô, 7 de setembro é dia de comemoração, cara. É dia de mostrar o orgulho de ser brasileiro, dia de desfile. Claro, como eu falei, como a gente está em período de pandemia, ano passado e esse ano a gente não teve desfile, né? Devido ao problema. Mas no período pré-pandêmico, 7 de setembro era dia de tirar o exército da pintura de meio fio e botar pra marchar. Dia de tudo quanto é associação do município, do estado, clube de idoso, galera do baralho, turma da motocross, gente a cavalo, velho, padre, tudo, tudo. Pegava toda essa gente e botava pra desfilar. Também é dia de pegar criança e botar pra desfilar. E pô, fazer isso com criança é triste, cara. Porque eu já fui uma dessas crianças engabeladas. E é muito chato. A criança é inocente, gente. E como eu já falei uma vez, a inocência e a burrice tá parelha. É, corre lado a lado, sabe? Às vezes é tênue o negócio, sabe? Às vezes pode até se misturar. Então o professor, a direção do colégio, eles têm uma lábia onde eles passam a perna na criança e, por tabela, né, no pai também. Eles prometem ponto na nota e às vezes a criança está com um ponto suficiente na nota. Mas é criança é gananciosa, quer mais. Ou às vezes a criança é meio tansa e precisa do ponto e aí vai pelo desespero. Tem vez que diz até que vai perder ponto na matéria. Existe um monte de história para pegar criança. Como eu já falei, isso faz com que o pai também tenha que ir. Quando a criança vai no desfile, tecnicamente o pai vai junto. Aí faz a mãe, porque normalmente é uma responsabilidade que cai sobre a mãe, ela quer aproveitar o feriado de 7 de setembro para descansar, para dormir até um pouquinho mais tarde, fazer uma coisa em casa, às vezes tem que fazer uma faxina, lavar uma roupa, sabe, dar uma adiantada. Só que daí o filho vai no 7 de setembro. Aí fudeu com tudo. Aí ela tem que sair de casa para levar o filho para desfilar. E normalmente, nunca é um dia agradável, sabe? Nunca é um dia assim bom para estar na rua, no ar puro. Ou é um sol rachando de quente, ou dá chuva no meio do desfile, ou é muito frio, sabe? Sempre tem algo de errado. Nunca é um tempo bom. Eu já fui uma dessas crianças que foi feita de otário, que a escola engabelou para ir desfilar. Eu ia nos desfiles. Eu era tanso. Eu sou meio tanso ainda. Então eu caía nos papos que os professores passavam. Até que um dia, eu parei e pensei. Pô, não vou mais desfilar, não. Quer saber? Foda-se. Eu não preciso nessas merda mesmo. Quer tirar ponto? Tira. Quer dar ponto? Dá. Eu não preciso. Eu gosto muito do Brasil. Mas eu não gosto de desfilar. E daí, eu nunca mais desfilei. Mentira, eu já desfilei na faculdade. Mas é só porque eu precisava de hora acadêmica para poder me formar. E aí eu fui. Não rendeu muita hora acadêmica, mas serviu para me formar. Ajudou. Mas foi esse poucos que salvou a lavoura. E aí eu ganhei uma camiseta também, que provavelmente já foi pro lixo, porque eu nunca mais encontrei ela. Só que, claro, o desfile de 7 de setembro ele tem um impacto diferente em cada um. A gente não pode generalizar o conceito. Então, eu conversei com algumas pessoas, né, que são minhas parentes, como o desfile de 7 de setembro impactou neles. Então vamos lá.
Como é que era o 7 de setembro na época da mãe?
Era muito bom. Tínhamos desfiles, fantasiados, marchando.
Fantasiado.
Pé com palha, pé sem palha.
Fantasiado.
Sim, eu já marchei de vestida de mineira.
De mineira.
É,
tinha. Ah, temático, tipo.
Temático
da região.
Aí eu já fui vestida de mineira. Aí não lembro o resto porque eu já tô velha.
Tá.
Mas era muito bom, era bonito. O povo todo ia ver o desfile. Tá. A todas as escolas participavam.
A mãe estudou de que período? Que ano? Até que ano? A mãe fez até a oitava, né?
Até a oitava. Eu acho que foi de 70... Ai, e agora não lembro.
Chegou a entrar na década de 80?
Sim.
Sim.
Não.
Foi?
É, foi. Eu casei em 80... É. O início.
O início?
É, o início. Isso.
Tá, viu? Ô, mãe.
Era isso?
Eu queria saber mais coisas. Como era
assim? Mas tu quer que...
Fala aí.
Era bem legal.
era bem legal.
Era, a gente ensaiava. Era uma maneira de matar a aula, porque daí a gente tinha que ensaiar.
Tinha banda, né?
Tinha.
A mãe estudou no Salete, né?
Isso. E era a melhor parte, que na época era Antônio João. Era a melhor parte, era... Era ensaiar, que daí tu não tinha aula.
Por isso que 7 de
setembro
era
a parte boa. Era a parte boa.
Por isso que o 7 de setembro era bom.
Mas era muito bonito. Era ensaiado o hino todo dia, sabe? Era bem bonito. Melhor do que hoje é uma baderna.
Hoje em dia ninguém vai.
Hoje em dia ninguém vai. Hoje em dia eles pegam atestado pra não ir, eles não vão.
Por exemplo... A mãe foi na época... A mãe já foi mãe estudando no período da ditadura. Então, a mãe tinha era educação moral e cívica.
Isso.
E tinha mais alguma matéria? Acho que era duas matérias, né? Que tinha... Eu sei que educação moral e cívica tinha por causa da ditadura.
Tinha.
Que daí ensinava... O que que ensinava educação
moral? Ai, não me pergunto. Não faz cívica. Pergunta difícil. Não lembro.
Não?
Não.
Tá. Mas eu acho que é isso. É. Era isso que eu queria saber.
Mas era bonito. Era tudo muito bonito, tudo muito bem ensaiadinho, era bonito, sim, sabe? Era assim, bonito se ver, todos marchando, era muito legal.
Aí juntava todas as escolas.
Isso, era bem... E cada escola tinha uma fanfarra que eles diziam,
cada escola tinha...
É, Tinha uma fanfarra.
É, hoje em dia, acho que o que, que tem? Tem o Quintino aqui, tem é, o fanfarra.
O Cristo Rei.
O Cristo Rei tem.
É, e eu não sei, mas...
tem mais um colégio.
Mas era muito bom.
A mãe não chegou a tocar na banda?
Não, eu já não tinha essa desenvoltura com o instrumento.
A mãe não participou em nada da banda. Porque tem o pessoal que toca e tem aquela mocinha que fica
girando. Tem aquela mocinha que fica girando pauzinho lá. É, não, mas isso não. Eu só participava das...
Só se vestia de mineira.
Se vestia de mineira, outras roupas. Mas assim, agora eu não lembro, não me vem. Uniforme certinho, sainha, tudo, de preguinha. Mas era bonito.
Beleza,
era isso. Bem legal.
Era isso que eu queria saber.
Era isso que tu queria saber. Que queria saber. Melhor do que hoje.
Mas tá, beleza. Eu fui de escola pública, então a gente tinha uma relação diferente com o 7 de setembro. E agora eu vou conversar com a senhorita Jennifer Rocha Gava, já que ela estudou em colégio de boy, em colégio particular, pra ela dizer qual foi a relação dela com o 7 de setembro, no período em que ela estudava. O que que tu fazia no 7 de setembro? Como é que era o teu 7 de setembro?
Então, o 7 de setembro era mais ou menos obrigado, né? Aí,
tá.
Que a gente ganhava pontuação, né?
Ah, na média. O velho golpe da pontuação.
Daí eu comecei como comissão de frente. Então a gente fazia aquelas dancinhas que fazem na frente da fanfarra.
Tá.
Então, às vezes, era com... Tinha passos com o bambolê, passo com fita... Passo sem nada, tipo umas coisas assim.
É, toda uma coreografia.
É, toda uma coreografia, bem ensaiada. E aí depois, nos outros anos, eu fui pra fanfarra, né? Que é a banda da escola. Daí eu comecei na caixinha.
Caixa.
E depois eu fui pros pratos.
Olha!
E aí acabou.
Não gostava do 7 de setembro?
É, eu só ganhava ponto, né?
Ah, o velho golpe de só ganhava ponto.
Não, mas eu até gostava de tocar na fanfarra, era legal.
Era legal.
Era bem legal.
Mas ensaiava durante o período de aula ou...
Tipo... Sim, durante o período de aula.
Ah, daí tinha igual a mãe falou, que ela dizia que quando tinha vantagem do 7 de setembro era que como tinha que ensaiar, matava a aula.
Isso, a gente matava a aula, viu? Verdade.
A mania não muda aí, a barda não muda de colégio público para colégio particular. Sempre tem o preguiçoso do...
Não tem muita diferença colégio público e colégio particular.
Mas é só isso? Não tem nada, nenhuma história legal de 7 de setembro?
Não, porque a gente saiu tocar e depois ia embora.
Tá bom. Beleza, obrigado. Muito obrigado.
Então, esse foi o episódio sobre... Independência do Brasil. Eu espero muito que você tenha gostado do episódio e talvez encontrado alguma similaridade com os seus momentos de desfile cívico. Não encontrou? Era diferente para você? Então faz o seguinte, manda um e-mail para bigorne.com e conta como é que era o seu desfile. Pô, você não sabe usar e-mail, você ainda é tanso. Não tem problema, cara. Saca do smartphone e lança uma mensagem lá no Insta do programa. Sabe como é que é o arroba? É só botar lá na barrinha de pesquisa @bigornequedalivre. Então, no mais é isso. Aproveite seu feriado de uma maneira que honre esse país, que deixa a gente perplexo todo santo dia. E beijos e abraços, e até o próximo programa.
Gente, antes de vocês irem, vou fazer um pedido, rapidinho. Compartilha esse episódio com todo mundo que você conhece, por favor. Cara, pode ser o seu traficante, sua amante, o amante da sua esposa, o pessoal da sua cela na cadeia, a galera da escola, a galera da faculdade, do bar da faculdade, seu companheiro de PCO, sua mãe, seu pai, claro, se ele não fugiu quando você era criança para comprar cigarro. Com todo mundo mesmo. E se você ouviu no YouTube, deixa um like, se inscreve no canal, é bom, ajuda. E se você ouviu por uma plataforma de áudio, brigadão. Dito isso, de novo, beijo, tá? Até o próximo episódio.